para você que está na nossa sintonia. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância. Preste atenção a esses dados. No ano de 2017, nós tivemos mais de 3 mil mortes por acidentes de trânsito aqui na Bahia. 12 mil casos causaram invalidez. Na média nacional, o número do último ano foi de uma morte a cada 13 minutos. Imagine, a cada 13 minutos, uma pessoa morre no trânsito. De 2011 a 2017, foram 343 mil mortes. Mais de 2 mil pessoas ficaram inválidas permanentemente no país. Uma atenção especial para os motociclistas, que estão envolvidos em cerca de 70% dos acidentes de trânsito. Por isso, não por acaso, motivado também por esses números, nós temos o Maio, um alerta, o Maio Amarelo. O tema, Nós Somos o Trânsito, convida a todos a pensar sobre esses dados e se mobilizar também em busca de soluções concretas para essa realidade. O Maio Amarelo é uma tentativa internacional da Organização das Nações Unidas de diminuir o número de mortes no trânsito. E o Brasil? Será que está fazendo o dever de casa? Quais são os caminhos possíveis para um trânsito mais tranquilo, sem mortes, sem violência? É isso que nós queremos conversar aqui com Edson Souza Júnior. Edson Souza Meira Júnior, ele que vai falar um pouco sobre essa situação como presidente da Associação Baiana de Medicina do Tráfego. Bom dia, Edson.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelso, do programa Saúde no Ar. É um grande prazer poder estar aqui. Triste com esses dados, né, Patrícia? Nós estamos na década da ação pela segurança viária, que foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, em que o Brasil é um dos países signatários, e que em 2011 foi feito esse compromisso de reduzir em 50% o número de mortes, que terminaria agora, ano que vem, né, em 2020. E a gente tem evidências aí de dados mostrando que não conseguiremos atingir a meta em que o país se comprometeu em reduzir em 50% o número de mortes. E agora foi criado esse plano nacional pela redução de ferimentos, né, de feridos e mortes no trânsito, com a Penatrans, e vamos torcer para que realmente dessa vez haja um compromisso mesmo do poder público, de toda a sociedade civil, para tentar diminuir esses dados alarmantes que a gente vê, esse número de feridos e mortes no trânsito.
Vamos tentar entender e trazer até para o nosso ouvinte essa discussão. Você já pode ligar, tá? 3328-7666 e participar com a gente, interagir, porque esse deve ser um trabalho, uma ação de todos, sociedade, né, entidades públicas, imprensa também divulgando isso, não só falar do acidente, mas sobretudo sobre como prevenir as mortes e as mutilações no trânsito. Se você tem notícias, Edson, se outros países também signatários desses acordos conseguiram atingir a meta, ou o Brasil foi um caso isolado?
Muitos países conseguiram, na grande maioria países do primeiro mundo, né? Países da Europa, países como também o Japão e outros têm conseguido uma redução importante no número de mortes. Então, o que é que eles estão fazendo que a gente não está fazendo?
A Espanha, por exemplo, teve uma experiência interessante, inclusive fazendo campanhas educativas com a comunidade. Né?
E isso, a Austrália mesmo tem um tipo de campanha de conscientização permanente que eles fazem lá, com aumento da fiscalização e diminuição da impunidade, e tem conseguido reduzir. Eu acho que o que falta é isso no Brasil. O que falta mesmo é acabar com a impunidade. É a pessoa saber que se ela cometer um crime no trânsito, ela vai pagar por isso. E a gente não desconhece quem pagou algum crime de trânsito aqui no Brasil, né? Então, esse ano até saiu uma divulgação recente que houve um aumento da punição daquelas pessoas que ocasionassem morte no trânsito sob efeito do álcool. A gente comemorou isso e tomara que realmente não basta ter só lei, que a gente sabe que lei tem muitas no Brasil, tem muitas leis. Nós temos ótimas leis, o negócio é aplicar essa lei e realmente a pessoa entender que vai ser punida se cometer um crime no trânsito.
Então, será que não é prioridade para o governo, para os gestores brasileiros, colocar o trânsito? Deveria ser, porque os dados impactam, e quando a gente fala do número de mortes e mutilados, isso tem um impacto diretamente na saúde. Por que o Saúde Nós está trazendo esse assunto aqui? Se vocês verificarem, inclusive esse ano, a campanha do Maio Amarelo teve também o apoio do Conselho Federal de Medicina, já que o Conselho também entende que o trânsito é como um fator de risco para a saúde e qualidade de vida. Então, é um dos parceiros do movimento Maio Amarelo, que nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o Brasil. Então, quando a comunidade médica também se une a vocês que estão aí trabalhando mais nesse lado do trânsito, isso evidencia que essa é uma questão também de saúde pública.
Isso, na verdade, é um dos maiores problemas de saúde pública do país. Eu faço parte, tenho orgulho de fazer parte da Câmara Técnica de Medicina de Tráfego do Conselho Federal de Medicina e, como representante da Abramed, conseguimos, junto com o Conselho, esse apoio. E é óbvio, Patrícia, o que é que causa o maior prejuízo hoje na saúde pública? São as mortes e feridos no trânsito, principalmente os acidentados, os motociclistas. Só para você ter noção, vou trazer um dado recente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, da CESAB: cerca de 68,2% das internações no estado por acidentes de trânsito foram de motociclistas. Então imagine isso, 68%. Então nós tivemos aí 30% dos óbitos de trânsito de motociclistas. Então quem mais morre e quem mais ocupa os leitos de internações dos hospitais do estado da Bahia por acidente de trânsito são os motociclistas. Então, o que é que está acontecendo? É preciso modificar isso. E a moto, ela, além de ser um equipamento que não tem aquela proteção física que o carro tem, ela divide o espaço com veículos maiores, veículos com outras velocidades, ela é menos visível no trânsito. Então, a pessoa está mais vulnerável no trânsito. E quando ocorre um acidente com motociclista, geralmente, e isso é comprovado, as internações por lesões de vítimas de trânsito, elas são muito mais onerosas do que por lesões de outros tipos de traumas e outras doenças. Então, uma internação de uma vítima de trânsito custa muito mais para o Estado, custa muito mais para o município e para a população em geral do que outro tipo de doença. Então, é evidente que a cada $1 gasto em campanhas de prevenção, de conscientização, conseguimos economizar $6. Ou seja, é muito melhor investir na prevenção do acidente de trânsito, porque a gente sabe dos altos custos que ocasionam esses acidentes, além das mortes que não têm assim um custo irreparável.
E essa prevenção ela é possível, até porque, o que acontece? Mais de 90% dos acidentes de trânsito, gente, você pode confirmar essa informação, tem como causa o fator humano. Então, elas não aconteceram por acaso. Claro que tem toda a questão aí do veículo, das estradas, sinalização, fatores externos que podem acontecer, mas é o homem que está provocando isso. Ou seja, com o trabalho de educação, de conscientização, a gente poderia, em tese, reverter esse quadro.
Isso. A Abramed tem uma trajetória de tentar conscientizar a população no sentido do seguinte: quando se fala em acidente de trânsito, não foi uma coisa acidental, do acaso. Foi uma coisa provocada. Nós sabemos as causas, na grande maioria, como você falou aqui, 90%, tem envolvimento do fator humano. É o quê? É o desrespeito às leis de trânsito. É a pessoa conduzir um veículo com velocidade acima do permitido na via, dirigir sob efeito de álcool e drogas, ou então não estar se protegendo, como sem utilizar o cinto de segurança, sem utilizar o capacete, sem utilizar a cadeirinha para transportar a criança. E agora uma coisa interessante, a OMS tinha prioridades para redução de trânsito, né? Que era o uso do capacete, cinto de segurança, cadeirinha, o não uso do álcool na direção e a redução da velocidade. E acrescentou mais um esse ano, que é o celular enquanto dirige. O celular, a distração ocasionada pelo celular quadruplica a chance de vir a ter um acidente. Ou seja, você multiplica por 4 a chance de vir a ter um acidente, a distração causada pelo celular. Nós, da Abramed, temos orgulho de dizer que participamos de 3 momentos importantes da redução de mortes no país, que foi com o Código de Trânsito Brasileiro, que participamos da redação em 98, em 2008 com a Lei Seca, que foi baseada na diretriz médica Colemie Direção Veicular Segura da Abramed, e a Lei das Cadeirinhas, que foi também baseada na diretriz Transporte Veicular Seguro de Criança, e em 2012, em que a Abramed foi até o Supremo Tribunal Federal defender o limite zero de alcoolemia no trânsito e conseguimos com a chamada nova Lei Seca, que houve redução importante também do número de mortes em 2012. E agora, esse ano, começou ano passado e estamos programando para ver se terminamos esse ano, uma diretriz sobre esses riscos do celular na direção, que tem aumentado cada vez mais e já tem se tornado uma das 4 principais causas de mortes no trânsito.
Pois é, esse é um dado importante, porque até então se falava muito o álcool, né, como grande vilão, e aí todas as campanhas da Lei Seca, as campanhas de conscientização para não associar álcool e direção, mas hoje o celular, ele já vai crescendo numa escala, né, de crescimento e já quase próximo a chegar como um dos principais fatores para os acidentes do trânsito, que é o uso de celular, né, já quase isso. 50% no último dado que tinha.
E isso, a distração ocasionada pelo celular é muito importante. A pessoa não tem como dirigir digitando uma mensagem, tirando uma selfie. A gente tem visto coisas assim exorbitantes, até motociclistas, imagine. Motociclista com o celular atendendo, fazendo ligação. Então é um absurdo, a gente precisa conscientizar a população. E aí fica aquela questão, o que a gente está fazendo de errado? Será que a gente não está sabendo comunicar? Então é importante a posição da mídia, a posição das redes sociais de informar, de levar essa informação à população. O uso do capacete de forma correta, Patrícia e ouvintes da Rádio Excelso, ela reduz em cerca de 72% o risco de ter lesões graves na cabeça se tiver um acidente. E até 40% da probabilidade de morrer se ocorrer um acidente. E as pessoas não usam. O que é que passa na cabeça de um cidadão que sai de moto e não usa o capacete, sabendo que só vai causar o bem para ele? Então, o que é que está sendo feito? Então, tem que fazer conscientização permanente, não adianta só o mês Maio Amarelo, é fundamental. Eu sou representante da sociedade civil aqui do Maio Amarelo, apoio o movimento, a entidade apoia, todos os médicos estão apoiando esse movimento, mas temos que entender que não é só em um mês, temos que fazer uma campanha de conscientização permanente, como a própria Organização Mundial da Saúde preconiza. Então, isso é fundamental, não podemos fazer só em um momento. E além da conscientização, tem que ter fiscalização. Os momentos de redução, mesmo como em 2008, 2012, teve como principal fator o aumento da fiscalização da blitz da Lei Seca. Tem que aumentar a blitz, sim, tem que ter blitz. E o pessoal tem que entender que se ele for parado sob efeito do álcool, ele tem que ser punido.
E aí a sociedade dá um jeitinho também, aí todos nós vamos fazer a meia-culpa, né? Aí tem aplicativo para mostrar onde é que tem blitz, para as pessoas driblarem isso. Gente, trânsito é coisa séria, é saúde, são famílias, são pessoas mutiladas. Não é só para quem teve o acidente. Quantas pessoas também acabam sofrendo por conta de um acidente de trânsito? São famílias inteiras destruídas por conta de algo que a gente pode controlar. E se o Brasil não fez o dever de casa, teve 10 anos para reverter o quadro e não fez, outros países fizeram, agora está na hora de uma nova chance. Vamos falar mais sobre esse novo plano, o que é que vem por aí e como a comunidade pode participar. Informação sobre mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, destacou que em 2016, os acidentes de trânsito foram a segunda principal, né, Edson, você comentou isso aqui, causa de morte não natural, causas externas no Brasil. Esse tipo de acidente concentrou 25% de todas as mortes por causas externas, ficando atrás apenas por agressão. E sendo que em alguns estados, como São Paulo, Tocantins, Piauí, lá foi o trânsito, superou, inclusive, as mortes por agressões. Ou seja, é uma situação grave, séria e que precisamos todos enfrentar. Então, somos o trânsito, isso é um apelo muito grande. Quando a campanha diz isso, somos o trânsito, o que é que está por trás desse mote, Edson?
É que toda a população está envolvida, independente de ser condutor de veículo, de veículo de carga pesada, de moto, motociclistas, pedestre. Então, nós somos o trânsito, todos nós somos o trânsito. Então, cabe a cada pessoa fazer a sua parte e tentar contribuir para reduzir esses números alarmantes de lesões e mortes no trânsito.
Fique com esse número, com esse detalhe e esse alerta. A distração por celular no trânsito quadriplica, tá, os riscos de desastres. Então, pense duas vezes antes de você pegar o celular, acionar, tentar ler a sua mensagem do WhatsApp. Quando fizer aquele barulhinho lá do WhatsApp e você estiver no trânsito, espera, estaciona, espera chegar até o seu destino, porque isso implica em vidas. A responsabilidade também é de cada um de nós. Juntos com você aqui no programa Saúde no Ar, de volta aqui com o Antônio Meira, presidente da Associação Baiana de Medicina do Tráfego, para trazer dados e também soluções. Mais do que apontar, porque essas campanhas normalmente falam dos números. Isso a gente já sabe, que o número é realmente significativo agora. O que de fato podemos fazer, se somos o trânsito, como pode se concretizar na prática? O novo plano prevê, inclusive, Edson, que se tenha audiências públicas públicas. Salvador já teve agora recentemente, na última segunda-feira. Comente um pouco para a gente o que é que saiu de lá enquanto proposta concreta para solucionar o drama do trânsito.
Isso, a Polícia Rodoviária Federal da Bahia está de parabéns. Mandar até um abraço ao superintendente, inspetor Tourinho, Virgílio Tourinho, e fez uma audiência pública na segunda-feira, com participação até do presidente do DENATRAN, Maurício Alves, Transalvador, DETRAN, Abramet, CONTRAN e demais autoridades de trânsito. O objetivo da Polícia Rodoviária Federal foi justamente esse, através das audiências públicas, pegar sugestões para ajudar a colaborar com esse plano. Esse plano ainda está sendo debatido, né, para entrar em vigor esse ano, agora no segundo semestre, e todas essas entidades, o CETRAN também, o Conselho Estadual de Trânsito também está fazendo essas audiências, para tentar pegar sugestões da sociedade civil, do poder público, para o que, que a gente precisa fazer para conseguir alterar isso. Né? Foi debatido, por exemplo, a questão da municipalização, que é importante, no estado da Bahia mesmo não tem um grande número de cidades municipalizadas. Tem a questão da atuação, a gente falou das campanhas de conscientização permanente. O diretor do DETRAN, Lúcio, lembrou uma coisa interessante que a gente conseguiu aqui no estado da Bahia com o secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, através da implementação da obrigatoriedade da notificação compulsória dos acidentes de trânsito. Isso foi uma ação pioneira na Bahia.
Porque as pessoas chegam na unidade de urgência e emergência, dá entrada, aquilo não aparece como se fosse acidente de trânsito.
Isso,
porque se você não tem dados, não
isso,
tem
isso. Muitas vítimas feridas, por exemplo, entram na HGE, vai levado pelo SAMU, ou chegam lá e passam a ser atendidos no HGE, até tem a informação no prontuário que foi vítima de trânsito, mas na hora de colocar o CID, que é o registro, acaba saindo com a fratura do fêmur, ou seja, ele quebrou a perna, quebrou um braço, sai como um politraumatizado, com uma fratura de algum membro, e acaba não sendo notificado que foi um acidente de trânsito. Existe um código, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, o CID-10, que tem um código para todo tipo de doença. Então tem lá diabetes, tem hipertensão e tem acidente de trânsito. Todos os tipos de acidente de trânsito estão lá codificados. Então a gente conseguiu, através do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, com a Abramet Bahia, uma campanha até de conscientização dos médicos,
profissionais da área de saúde.
E dos profissionais da área de saúde para essa para lembrar que existe esse código, é o CID-V.
Deveria estar lá fixado, em cada unidade, lembrando isso.
É o CID da família V, né? Onde tem todos os tipos de acidente de trânsito, e é através do Comitê Gestor pela Redução de Mortes de Motos aqui no estado da Bahia, que é coordenado pelo secretário de Saúde, participação da Abramet, DETRAN e demais entidades como Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar. A gente conseguiu aprovar isso, na verdade o secretário aprovou e colocou a Bahia como uma doença na lista de doença de notificação compulsória. Então, todo acidentado de trânsito chegar na unidade de saúde...
A partir de quando, gente?
Final do ano passado. Agora a gente vai ter uma reunião de 17, amanhã, vamos ter uma reunião do comitê onde vai ser levantado os dados, como é que está sendo essa notificação, quais os problemas. Claro que a gente sabe que é uma coisa que foi implementada agora, foi logo após o congresso da Abramet aqui em setembro, né? Então a gente vai ver o que é que está acontecendo, porque deve, tudo que no início, toda mudança tem aquela dificuldade de ser implementada. A gente vai ver como está sendo essa notificação, se realmente está sendo notificado, se não tiver, o que é que precisa fazer para orientar mais os profissionais. E a gente conta até com a sua participação aqui de divulgar isso, que na Bahia já existe, no Diário Oficial foi publicado, essa obrigatoriedade de notificar esses casos de trânsito.
Mas é o seguinte, então não cabe mais, a partir dessa determinação, se a CESAB encampou e abraçou isso, que nenhum profissional de saúde saiba, na área de ortopedia, traumatologia, na área também que trabalha nas emergências, saiba disso e não notifique dessa forma correta. Há que se ter realmente um trabalho de empenho para que isso possa acontecer de forma efetiva. Tendo os números, tendo os dados, com esses dados em mãos, é possível estabelecer ações políticas, né, para o combate. Aí vamos entender o tamanho, né, do nosso inimigo.
É possível fazer um georreferenciamento, onde é que está acontecendo mais acidentes, para poder implementar políticas públicas para prevenir esses acidentes. Então é importantíssimo isso. Então amanhã a gente vai ter uma reunião, mais uma reunião do comitê, onde a gente vai ver como está acontecendo isso e o que pode ser feito para tentar intensificar e melhorar essa ação.
Estamos juntos então com você pelo telefone 3328-7666. Vamos fazer então agora uma ponte com o DETRAN, é isso, Ivan? O Carlos Moura, ele que coordena, faz parte da coordenação de segurança e educação para o trânsito do DETRAN. Carlos, bom dia.
Bom dia.
Então, estamos aqui falando, né, com o Antônio sobre a questão do Maio Amarelo, e o Detran também é outro ponto, é outro polo importante dentro dessa campanha. Estamos falando aqui das ações efetivas, e a questão da fiscalização, da punição, também aparece como um ponto importante. Se a gente não vai pela via da conscientização, que seria o melhor, então pelo menos seja que as pessoas sintam, talvez, no bolso esse peso e possam contribuir. Então, como é que o Detran hoje vem encampando o Maio Amarelo em 2018?
Bem, primeiro eu queria agradecer a gentileza do convite para falar com todos os ouvintes do programa Saúde no Ar, parabenizar nosso presidente Antônio Meira, que tem feito um grande trabalho à frente da Abramet, e dizer aos ouvintes que nós estamos, antes mesmo de fazer fiscalização, o nosso trabalho é fazer a informação, levar a consciência ao cidadão, porque o resultado da consciência é justamente a preservação da vida, a redução dos acidentes, e isso é o que o Detran tem feito, né? Nós temos realizado diversas ações na área de educação para crianças, através do nosso centro interativo, para os jovens do ensino médio, através do nosso projeto Trânsito Cidadão, que só em 2017 atendeu 83 mil jovens. Também estamos fazendo as nossas blitz educativas, estamos aí em todos os locais, não é? Da cidade do Salvador, levando a simulação do bafômetro. Não é punição, é apenas uma simulação para que as pessoas conheçam o equipamento, possam identificar quais são os índices de alcoolemia e por essa informação ele tem a consciência da responsabilidade do ato de dirigir sem utilizar a bebida. A fiscalização também é um processo, mas esse é o processo último do processo de formação, de educação. A punição para aquele que infelizmente insiste em não respeitar as regras de trânsito, o Detran Bahia realmente está fazendo um esforço grande esse mês. São 30 blitz ao longo do mês, espalhadas nos diversos locais de Salvador, e teremos 4 blitz conjuntas com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, com a própria Transalvador, para tentar levar um pouco de informação, conhecimento, consciência e também a punição para aqueles que insistem em infringir as leis.
Nós estávamos comentando aqui com o Antônio, por exemplo, algumas capitais, entre elas Salvador, que mudou algumas ações, algumas questões do seu trânsito e melhorou essa questão do índice de acidentes, né? Conseguiu atingir a meta. Mas no interior do estado, por exemplo, em algumas cidades, isso é muito difícil. As pessoas dirigem sem habilitação, inclusive motociclistas sem habilitação dirigindo. Então, essa ação pode ser mais efetiva também, não nos grandes centros urbanos, mas também está voltada para o interior do estado?
É um ponto que você toca com muita proficiência. Veja só, nós temos 417 municípios no estado da Bahia, dos quais apenas algo próximo de 65 municípios possuem o trânsito municipalizado, ou seja, a cidade, o município cuida, administra, disciplina e fiscaliza o trânsito. Ou seja, há um grande contingente de municípios ainda que permitem que os seus cidadãos transitem, andem pela cidade sem nenhum tipo de fiscalização. Esses municípios que passam por esse tipo de ausência do poder público de ordenar, educar e fiscalizar, acabam potencializando os acidentes. Para que você tenha noção, na Bahia, 74% das indenizações pagas por morte ou invalidez representam motociclistas, a grande gama de condutores que estão transitando pelo interior do estado. Muitas pessoas no interior do estado estão substituindo o jumento, o cavalo, o burro pela motocicleta. Muito sem habilitação, sem nenhum conhecimento técnico sobre a máquina, sem nenhum conhecimento técnico sobre pilotagem. E, obviamente, acaba resultando em acidentes e fatalidades que nós cometemos aí. Nós representamos, os motociclistas representam 30% da frota de veículos, mas 40% das mortes em todo o país. E aqui na Bahia não é diferente. Justamente pela ausência dos municípios de disciplinarem, acompanharem e fiscalizarem o trânsito.
Ok, então nesse trabalho de parceria, Detran, Abramet, o que é que se espera? Quero ouvir do Carlos, também aqui do Antônio, quais serão os próximos passos e iniciativas que vocês já estão pensando de forma conjunta para levar essa informação a toda a comunidade, não apenas no Maio Amarelo, porque o acidente de trânsito não acontece só em maio, infelizmente, mas é o ano inteiro, a cada minuto, temos aí acidentes e mortes no trânsito. Então, quais são as ações possíveis? E também, Carlos, já aproveite e deixe o seu recado, aí o seu convite para que a comunidade possa participar.
Perfeito. Nós já temos ação conjunta, inclusive participamos aí da terceira jornada de medicina de tráfego promovida pela Abramet, com a competente condução de Antônio Meira, não é? Uma forma da gente qualificar os profissionais da área de avaliação médica para os condutores que pretendem tirar sua habilitação. E esse trabalho é um trabalho perene, que durante todo o ano a gente consiste nas ações educativas, nas ações de fiscalização, e a Abramet é uma parceira nesse processo, trazendo conhecimento para os nossos profissionais, para que esse conhecimento possa ser revertido para a sociedade. Ao longo do ano, continuaremos fazendo todas as ações educativas e convidamos, neste momento, toda a sociedade soteropolitana e baiana para que se participe do Maio Amarelo, que é um movimento que luta pela redução dos acidentes de trânsito. É bom frisar que no ano de 2017, 41.151 pessoas morreram em todo o país vítimas de acidentes de trânsito. É uma pessoa morta a cada 13 minutos. E o próximo pode ser você, ouvinte, que está nos ouvindo, e sabe que você vai sair de sua casa, mas não sabe se vai voltar, porque nós temos essa questão do trânsito muito presente no nosso dia a dia. Então, conclamamos a toda a sociedade baiana para que participe desse movimento do Maio Amarelo, levando consciência e responsabilidade no trânsito, respeitando a vida.
Com certeza. Muito obrigada. Nós ouvimos aí o Carlos Moura, coordenador de Segurança e Educação para o Trânsito do Detran Bahia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde no Ar.
Bom dia a todos.
Voltamos então com você, Antônio. É isso, né? Trabalho conjunto, é sociedade, órgãos públicos, inclusive os profissionais da área de saúde unidos em torno de uma causa tão nobre.
Isso, o Detran tem sido um grande parceiro da Abramet, Carlos Moura tem feito um trabalho brilhante à frente da EPITRAN, da Escola Pública de Trânsito, fazendo treinamento desses motociclistas e programas de educação. A gente agradece a participação do Detran, da EPITRAN, na nossa jornada e aproveitar, como o Carlos Moura falou, na nossa jornada, nós protocolamos, nós demos início foi o lançamento oficial, Patrícia, do protocolo de normas para o médico de tráfego atuar na habilitação da pessoa com deficiência. Sim. Aquela pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Hoje tem tido uma grande preocupação da gente conseguir levar uma melhoria na acessibilidade dessas pessoas, né, e permitir uma inclusão social. Tem tido queixas em relação à junta médica, a demora do atendimento e algumas pessoas que estão indo atrás de benefícios, e a gente tem que explicar. Esse protocolo serve para padronizar. Veio da Bahia, o Detran Bahia fez uma solicitação diante de toda a preocupação que tem no Estado, e a gente mandou para a Abramet Nacional e foi feito um protocolo. Esse protocolo foi criado, lançado aqui no Estado da Bahia com a participação do Detran, da Abramet, Transalvador e do presidente do Denatran, Maurício Alves, esteve presente no lançamento na terceira jornada da Bahia de Medicina de Tráfico, foi agora no sábado, e a gente, através desse protocolo, leva padronização, normas, orientações para os médicos que estão ali na linha de frente da habilitação, né? Nós estamos na ponta lá, então a pessoa só pode se habilitar se passar por uma avaliação, por um exame de aptidão física e mental do médico de tráfego. E é graças a essa, a gente tem orgulho de dizer que nós somos responsáveis pela inclusão social dessas pessoas com mobilidade reduzida, por permitir que essas pessoas possam conduzir de forma segura. E esse protocolo é uma coisa que está sendo comentada nacionalmente e está saindo da Bahia para o Brasil, e torcemos para que isso ajude na acessibilidade e na melhoria, na redução do número de mortes também no trânsito.
Também a fiscalização com relação às autoescolas ou centros de habilitação, isso é importante, porque assim como a gente não quer farmácias inapropriadas, com profissionais inadequados, fazendo um serviço que é de saúde, de qualquer forma, clínicas também da mesma maneira, a gente também precisa entender que um serviço desse de formação de condutores deve ter a fiscalização, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser apenas um comércio, uma forma de ganhar dinheiro, tem que ser pensado também que nós estamos colocando no mercado, colocando no trânsito, pessoas que estejam capazes, efetivamente capazes, física e também de forma cognitiva, né? E saiba o que estão fazendo no trânsito.
Isso. Então, né, tem que ser toda a população, toda a sociedade, tanto civil, poder público. A Organização Mundial da Saúde fala que a gente só vai conseguir se tivermos gestores comprometidos com a causa. E claro que a sociedade civil tem que estar ciente de todo o problema e fazer a sua parte também. Então, nós estamos aqui tentando fazer isso, esse alerta à população. Porque não tem como você curar ou dar um tratamento para aquela pessoa, para aquela mãe que perdeu um filho no trânsito, né? Não tem cura, não tem como você resgatar isso. Sem contar, além disso, todo o prejuízo que a gente falou aqui, financeiro, ocupação de leitos hospitalares, o aumento das pessoas incapazes de trabalhar. Então, a maioria das pessoas que morrem são homens, adultos jovens, na fase produtiva, altamente produtiva. Então, não é só prejuízo para toda a comunidade, para toda a sociedade.
Então, não dá mais para ficar assim. As estimativas, né, infelizmente, não apontam um caminho satisfatório. Se nada for feito, a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 1 milhão, cerca de 2 milhões de pessoas devem morrer no trânsito em 2020. E precisamos lembrar que estamos na década de ação para a segurança do trânsito. Então, cabe a cada um de nós. Eu sou o trânsito, você é o trânsito. Não é só o Edson e o Detran, não, né, Edson?
Todos nós somos o trânsito. E eu gostaria de, antes de terminar, Patrícia, eu queria só fazer desejar os parabéns à minha esposa, hoje é aniversário dela. É o meu amor, desejar um feliz aniversário para ela. Daqui a pouco estaremos juntos e aproveitar essa oportunidade.
Então, qual o nome para a gente mandar um abraço?
Elane Meira.
Elane, beijo para você, um abraço, saúde, força, vida, para você e para todos os aniversariantes de hoje, né? Dia em que estamos celebrando a vida de todos aqueles que celebram hoje nesse dia de maio. Muito obrigado, então, a todos que participaram, ao Antônio, parabéns por esse trabalho da Abramed, com toda a sua equipe, o Detran e sociedade. Maio Amarelo, vista essa camisa, abraça essa causa e seja você também um transmissor de paz, de gentileza no trânsito, e assim a gente consegue ter uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos.
Obrigado.
Saúde no ar. Volta amanhã.